Bem-vindos ao podcast LabMundo Resenhas. Esse é um podcast produzido pelo Laboratório de Análise Política Mundial, um espaço em que nós do LabMundo apresentamos algumas das nossas pesquisas que estão em andamento e conversamos com vocês a respeito de temas que são do interesse do nosso grupo de pesquisa, da academia e da sociedade.
Aqui, nós vamos receber alguns membros do LabMundo e também convidados para bater um papo sobre suas pesquisas. Quais têm sido seus desafios, seus objetivos e quais aqueles temas que mais têm despertado o interesse de todo mundo que discute, pensa e estuda a política internacional contemporânea.
Hoje, vamos conversar um pouco sobre o tema Relações Internacionais, Integração Regional e Cooperação Acadêmico-Científica entre Brasil e Argentina. Eu sou Maria Elisa Pessina.
E eu sou João Naghetini.
Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país.
Es decir, que es una internacionalización universitaria que vela y está orientada sobre todo a la integración regional y en particular a la región del Mercosur. Es una internacionalización universitaria también que vela no solo por la movilidad y el desplazamiento físico de las personas hacia el exterior, sino por ser una actividad que permee toda la actividad académica de investigación y de extensión de la universidad y que finalmente se constituya en un vector de calidad institucional, fortalecimiento de la institución e innovaciones de todo tipo.
E o Brasil, meus caros, não pode ficar longe disso. Não pode ficar longe dessa aventura do conhecimento, porque é ela que vai trazer o maior valor agregado no dia de amanhã. É ela que vai trazer a riqueza do país, como tem trazido para outros países, e está trazendo mesmo para aqueles que começaram mais tarde que nós. Está trazendo para a China, que há 10 anos atrás, na ciência, estava atrás de nós. Então, algo a refletir sobre a importância do apoio à ciência no Brasil para que o Brasil possa ter um maior protagonismo internacional, o que certamente dará um impulso à nossa diplomacia.
Não há dúvidas de que o conhecimento é uma área estratégica no mundo contemporâneo. Na atualidade, essa área se impõe pela necessidade dos países produzirem cada vez mais ciência, tecnologia e inovação. Universidades e outras instituições de pesquisa se constituem em importantes atores do desenvolvimento das nações, uma vez que o conhecimento tem relevância para todos os âmbitos de produção e reprodução, o social, o econômico, o cultural e o político.
Em diferentes escalas, local, nacional, regional e transnacional, o conhecimento também exerce um papel importante para a integração política e os sistemas de troca entre mercados e países. Por isso, é importante situar a produção de conhecimento como área essencial da cooperação internacional.
Vale lembrar que, principalmente a partir da virada para o século XXI, a cooperação entre os países do Sul ganhou muita relevância no cenário internacional. Como lembra Saraiva, a cooperação Sul-Sul entrou para a agenda das políticas exteriores, tanto de estados, que historicamente já têm uma atuação internacional ativa e afetam o andamento de temas da política internacional, quanto dos países identificados mais recentemente como grandes mercados emergentes. E sobre esse aspecto, quando olhamos para a região sul-americana, podemos destacar iniciativas importantes como o Mercosul e a Unasul, bem como observar a postura assumida pelo Brasil no subcontinente e sua relação com a ideia de integração regional.
É por isso que o desenvolvimento dos países do Sul Global deve levar em consideração o aspecto da cooperação. A cooperação e a internacionalização têm sido forças motoras do desenvolvimento da educação, da ciência e da tecnologia desde o final do último milênio. Essa questão é evidente, porque nenhum país hoje, por mais desenvolvido que seja, é capaz de arcar com os custos do isolamento no cenário global.
Embora a internacionalização da atividade científica realizada no Brasil hoje tenha sido negligenciada por parte das instâncias governamentais, é importante entender como, ao longo da sua história, o Brasil priorizou a cooperação internacional nas áreas de conhecimento para fomentar o desenvolvimento e também para superar as disparidades entre os países no sistema mundo.
Não podemos deixar de destacar que, nos últimos anos, o Brasil adotou um comportamento internacional de caráter multifacetado. Ou seja, por um lado, buscou beneficiar-se das possibilidades do sistema internacional, reorientando-se num papel de liderança procurando favorecer os países do Sul e, ao mesmo tempo, atuando no contexto regional com uma perspectiva de hegemonia.
É por tudo isso que hoje vamos conversar um pouco sobre iniciativas de cooperação entre Brasil e Argentina nas últimas décadas, buscando situá-las por meio da construção histórica das relações diplomáticas entre os dois países, mas também no bojo de iniciativas multilaterais, como é o Mercosul.
A pesquisadora do Labimundo, Rubenilda Sodré dos Santos, falará um pouco sobre sua pesquisa acerca da cooperação acadêmico-científica entre as duas maiores economias do Mercosul, Brasil e Argentina. A despeito da velha rivalidade no futebol, os dois países têm uma longa trajetória de colaboração e interdependência econômica na região, que serão revisitados no podcast de hoje.
Professora Rubenilda é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, com doutorado sanduíche na Universidade Nacional de San Martín, Buenos Aires, na Argentina. É professora adjunta da Faculdade de Educação da UFBA, na área de Sociologia da Educação. Ela pesquisa temas relacionados à América Latina e América do Sul, à cooperação acadêmico-científica e processos de internacionalização das universidades sob uma perspectiva regional. É autora de diversos artigos e capítulos de livros como Cooperação e Ensino Superior no Cone Sul, Elementos para uma Discussão sobre Integração Regional a partir do Conhecimento e O Papel do Conhecimento e da Ciência para a Integração Regional nos Países do Mercosul, Brasil e Argentina, dentre outras publicações. Bem-vinda ao Labimundo Resenhas, professora.
Bom dia, Lisa. Bom dia, João.
Professora, nós sabemos que Brasil e Argentina têm uma trajetória de rivalidade e até competitividade no cenário regional e internacional. E isso não fica apenas no futebol. Nos conte um pouco sobre a história dessa relação entre os países e como eles passam da rivalidade à cooperação.
Perfeito, Elisa. Antes de tudo, é preciso que a gente volte um pouquinho na história para entender de onde vem essa rivalidade, mas também como essas diferenças entre os países se complementam, ao ponto de produzir uma interdependência regional, né? Por isso, é importante falar um pouco sobre a construção das relações diplomáticas entre os países e o caráter assumido por elas ao longo da história. Voltando bastante no tempo, o Hélio Jaguaribe vai ressaltar que, no âmbito das relações bilaterais, cada um dos países produziu uma autoimagem idealizada e uma visão preconceituosa do outro, ambas refletindo o descompasso em termos do desenvolvimento brasileiro e argentino. Existia uma ideia de que as elites dirigentes argentinas alimentavam um sentimento de superioridade em relação aos países vizinhos, e, sobretudo, em relação ao Brasil, devido à composição europeia da sua população. Então, o olhar argentino sobre o Brasil era de que esse era um país inferior, de menor nível cultural e até exótico, né? Essa percepção viria do período de inserção internacional de ambas as nações, porque a Argentina foi alcançando um crescimento econômico e cultural que a converteram no país líder da América Latina. Essa imagem foi gerando em alguns pensadores brasileiros, por exemplo, a ideia de que os argentinos eram um povo transplantado por conta das suas altas percentagens de imigração, principalmente europeia, né? Para contrapor a imagem do Brasil, que conformaria um povo novo, onde também teve um imigrante, mas muito mais misturado com a enorme população indígena e africana. A rivalidade brasileiro-argentina ela vai nascer, basicamente, com a independência desses países lá no século XIX. Podemos dizer que o epicentro da rivalidade eram as frequentes oscilações geopolíticas na região platina, em virtude da necessidade de definição das fronteiras desses países, né, desses novos países. De toda a América Latina, a bacia do Rio da Prata foi a região que se tornou palco dos mais numerosos e violentos conflitos bélicos travados entre os estados da região, logo após a emancipação política. Só para citar, os conflitos mais marcantes do século XIX foram a Guerra Cisplatina, que durou de 1825 a 1828, entre o Brasil e a Argentina, a famosa Guerra do Paraguai, ou Tríplice Aliança, que durou de 1865 até 1870, entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, e já no século XX, a Guerra do Chaco, que aconteceu entre Paraguai e Bolívia, ali em 1932 e 1935. Na visão argentina, o Brasil tinha uma incontrolável vocação expansionista, enquanto que a visão brasileira dos argentinos é de que o país tinha uma aspiração para completar a sua unidade territorial, anexando terras sujeitas ao domínio estrangeiro. Tudo isso baseado no antigo sonho de restaurar o vice-reino do Rio da Prata. Para quem não lembra, o vice-reino do Rio da Prata foi criado em 1763 pela Espanha para se proteger contra o surto expansionista luso-brasileiro em direção à região sudoeste, sul. E era composto por Argentina, a Banda Oriental, que hoje é o Uruguai, o Paraguai e o Alto Peru, que hoje é a Bolívia, tendo Buenos Aires como a capital. Portanto, as rivalidades políticas na região do Prata mostravam a complexidade das relações de vizinhança ali entre os estados nascentes, que, por sua vez, compartilhavam um regime de condomínio do sistema fluvial platino. Nesse caso, Argentina e Brasil travavam uma dura disputa pela hegemonia na região, e somente com o advento da República no Brasil é que se iniciou uma aproximação entre os dois países. Só que, com relação ao desenvolvimento econômico, um ponto importante para ressaltar é que a América Latina vai entrar ali no século XX com uma postura mais aberta ao mundo, movida pelo capitalismo, pelo republicanismo e pelo avanço da urbanização. Foram as atividades agropecuárias na Argentina e as atividades agrícolas no Brasil a base das exportações e o motor da economia desses países, pelo menos até a década de 1930. Não podemos deixar de comentar também sobre os anos dourados da Argentina. O país viveu uma etapa de franco desenvolvimento desde a última década do século XIX, em que o PIB per capita superou o brasileiro durante longo período do século XX e chegou, inclusive, a ser igualado ao PIB de países como a Alemanha e Países Baixos. Essa condição tem a ver com a expansão do comércio exterior da Argentina, principalmente nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. O Brasil, por sua vez, passou por períodos econômicos complicados desde o final do século XIX, retomando o crescimento no início do século XX, embora com muitas flutuações e ritmo menor que o argentino. Em parte, isso vai ser explicado porque as exportações brasileiras se concentravam em um único produto, que naquele caso era o café, enquanto a Argentina mantinha uma produção bem mais diversificada, com base em carnes, trigo, lã, milho. E esse forte crescimento econômico da Argentina foi capaz de sustentar uma auto-percepção de destaque no cenário sul-americano, fator que impulsionou o protecionismo econômico, o nacionalismo e provocou uma série de divergências com a potência norte-americana. Vale destacar também que a Argentina esteve sempre mais na órbita da Inglaterra, enquanto que o Brasil buscou conciliar seus interesses mais estratégicos com os Estados Unidos, que já despontavam ali no cenário mundial. Isso já nos leva a pensar sobre outro ponto, que é a diferença entre as diplomacias dos dois países. Por um lado, a diplomacia brasileira se mostrava muito mais flexível em função de suas estratégias econômicas e de complementação, se distanciando da potência britânica para se aproximar política e economicamente dos Estados Unidos, principalmente após a proclamação da República, quando os Estados Unidos se tornaram, então, o principal mercado para as exportações brasileiras. Enquanto que a Argentina, no período que vai de 1890 a 1930, se manteve mais distante dos Estados Unidos e fiel à aliança, ainda que fluida, com a Inglaterra, na área do comércio, dos investimentos e, principalmente, dos empréstimos internacionais. Argumenta-se que o Brasil desenvolveu uma tecnologia mais eficiente e reconhecida de defesa dos seus interesses nacionais desde a formação do Estado, né, do Estado Nacional, partido da consolidação do território, da manutenção do entorno nacional pacificado e do desenvolvimento econômico. Já a Argentina se destacou por seu elevado grau de fragmentação interna. Alguns analistas da diplomacia argentina a caracterizam como errática, incongruente, por falta de clareza dos interesses nacionais do país ao longo da história, né? Outras características dessa diplomacia seriam a recusa ou obstrucionismo ao pan-americanismo, uma postura de neutralidade nos conflitos mundiais, a ideia do europeísmo, né, como se os argentinos fossem os europeus da América, e, principalmente, um enfrentamento mais direto com os Estados Unidos. A política externa brasileira, por sua vez, recebeu grandes impulsos, principalmente com a diplomacia do Barão do Rio Branco, no início do século XX. Ele reconhecia a posição de destaque do país na América do Sul em função de sua dimensão territorial, das condições econômicas e de sua situação demográfica. E durante um longo período em que ele esteve à frente da política externa, ele privilegiou ações de conciliação com os vizinhos, a definição das fronteiras e a conquista da credibilidade do país no cenário internacional após anos de crise. Esse período marcou a consolidação de uma burocracia diplomática sólida nas mãos do Rio Branco, com base em sua competência, experiência e prestígio pessoal. Alguns autores afirmam que o projeto do Barão do Rio Branco era converter a América do Sul num espaço geopolítico liderado pelo Brasil, e em consenso com a Argentina, não de forma impositiva, mas de uma forma desprovida, digamos, de objetivos expansionistas ou intervencionistas. Rio Branco afirmava que era uma exigência e um dever que a Argentina e o Brasil mantivessem em paz os seus vizinhos. Uma primeira tentativa de aproximação e cooperação na região foi o Acordo ABC. Entre 1907 e 1909, o Barão do Rio Branco buscou estimular uma política de aliança entre Argentina, Brasil e Chile, daí vem o nome, né? ABC. Através desse acordo, ele visava um equilíbrio das relações de poder e o afastamento das rivalidades. E, finalmente, a aliança só foi firmada em 1915, um ano em que estes países mediaram um importante conflito entre México e Estados Unidos.
Então, se pudéssemos resumir as principais linhas históricas da relação diplomática entre Brasil e Argentina, como ficaria?
Ótimo, João. Bom, primeiro a gente teria esse período de uma relação que é inaugurada no contexto de instabilidade estrutural do século XIX, quando prevalecia a competição sobre a cooperação. Um segundo período se estende por 7 décadas do século XX, que são marcadas pela instabilidade da conjuntura internacional. Primeira, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, que faz a relação entre os países oscilar entre rivalidade e cooperação. Num terceiro período, passa a uma etapa de instabilidade conjuntural com base na rivalidade e na competição, principalmente entre os anos de 1962 e 79, que foi alimentada pela contenda das hidrelétricas Itaipu e Corpus e pelo desequilíbrio entre os dois países, com predomínio ali para o desenvolvimento econômico brasileiro que estava mais à frente. Um quarto período vai ocorrer durante os regimes militares, quando há avanços importantes, como a assinatura dos acordos de Itaipu, em 79, e o acordo nuclear, em 1980. E dura até 1987, quando se abre um período da construção de uma certa estabilidade estrutural por meio da cooperação, que é facilitada por esses acordos, pela redemocratização dos países que vinham das ditaduras naquele momento, e pela necessidade de organizar essas economias internas diante da crise econômica e do endividamento dos anos 80. Em seguida, vem um quinto período, que se abre com os anos de 1990, com iniciativas bem importantes, como a criação do Mercosul, e vai até a onda progressista na região sul-americana a partir dos anos 2000. E aí a gente vê um período de estabilidade de caráter mais estrutural pela via da integração. Por último, com o sexto período, eu acrescento, finalmente, um momento de maior instabilidade das relações que se inaugura a partir de 2016, com o impeachment da presidente Dilma e a ascensão da direita na Argentina com o governo Macri, em 2015, e, finalmente, as relações se complicam mais ainda entre os governos Bolsonaro e Fernandes, que são ideologicamente divergentes. A política externa brasileira não tem privilegiado o entorno regional e vemos claramente um enfraquecimento do Mercosul e de outras iniciativas de cooperação na região.
Então, professora, podemos dizer que a década de 80 marca uma inflexão para as iniciativas de cooperação entre os dois países?
Exatamente, Elisa. E eu considero como ponto de partida o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. Muita gente não sabe, né? Não conhece esse acordo. Mas ele foi firmado entre Brasil e Argentina em 1980. Na época, os presidentes eram João Figueiredo, no Brasil, e Jorge Rafael Videla, né, na Argentina. Ambos os países ainda estavam vivenciando o período de regime militar. Esse acordo, nesse campo científico, ocorreu em uma área altamente estratégica e inaugurou um período de outras iniciativas importantes. O que é interessante de abordar é que, embora o Brasil superasse o hermano em termos de crescimento econômico, a capacidade de desenvolvimento tecnológico da Argentina se destacava bastante nessa área, o que funcionou como um fator de aproximação entre esses países, e principalmente entre as comunidades de físicos, né, as comunidades de físicos no Brasil e na Argentina. Esse acordo de cooperação acabou colocando fim aos temores brasileiros de que o vizinho pudesse se transformar numa potência nuclear. E, a partir daí, ambos passaram a colaborar intensamente na área a ponto de ter sido criada, em 1991, uma agência bilateral, a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC. Por meio dessa agência, os dois países se controlam mutuamente, até hoje, e ela é considerada um exemplo global de colaboração nessa área. A agência está comemorando exatos 30 anos, em 2021, e fala-se, inclusive, que o Mercosul teria sido iniciado, de fato, com a colaboração em energia nuclear entre o Brasil e a Argentina. Bom, o fato é que os anos 80 representam uma aproximação histórica e estrutural de construção de relações de confiança entre eles, no contexto de fim de ditaduras militares, de redemocratização política, que coincidia com uma forte instabilidade econômica, hiperinflação e altas dívidas externas, como a gente sabe. Ali começavam a ser construídas as bases do Mercosul, junto com o Paraguai e o Uruguai, e aí a gente destaca, em 1985, a assinatura da Declaração de Foz do Iguaçu entre Sarney e Alfonsín, que visava acelerar o processo de integração regional e buscava caminhos para o espaço econômico regional latino-americano. E no ano seguinte, em 86, em Buenos Aires também, os dois chefes assinam a ata para a integração brasileiro-argentina, inaugurando uma fase de cooperação mais dinâmica, mais flexível em relação às associações anteriores de integração. Então, dessa maneira, Brasil e Argentina alcançam, no início da década de 90, um grau de aproximação econômica e diplomática inédita, após longos períodos contraditórios que oscilavam entre competição e alianças. É também na década de 80 que desponta outra área estratégica para a cooperação científica bilateral, que foi a área da biotecnologia. Também no ano de 86 foi assinado o protocolo número 9, como assim ficou conhecido, a Ata de Integração Regional Argentino-Brasileira Biotecnologia, como iniciativa dos governos para diminuir os custos e realizar atividades de pesquisa conjunta. É daí que nasce o CABIO, né, que se chama o Centro Argentino Brasileiro de Biotecnologia, que é uma iniciativa de cooperação que promove o intercâmbio de pesquisadores, a transferência de conhecimento científico e tecnológico, a formação, o treinamento de recursos humanos dentro dessa área. Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, eu tomei o CABIO, né, esse centro bilateral, como objeto de estudo no âmbito da cooperação científico-tecnológica, ao lado de outra iniciativa no campo da educação superior para compreender melhor a cooperação em distintos momentos da história dos dois países. Apenas para arrematar, é importante situar que o CABIO, essa agência binacional, é um programa de integração regional que segue atuante até hoje, né? Segue atuando até o momento presente. Na ocasião da minha pesquisa, eu entrevistei na Argentina o diretor binacional do CABIO, que afirmou que naquele momento a biotecnologia decolava como área importante. E isso teria sido um grande impulsionador para o desenvolvimento tecnológico tanto do Brasil quanto da Argentina. Essa é considerada uma área estratégica porque a economia dos dois países se centra ali na produção agrícola e pecuária. E os países têm problemas muito, muito parecidos nessa área, né? Basicamente, a atuação do CABIO até hoje funciona através de cursos de curta duração que são ofertados anualmente e projetos binacionais, chamados projetos de investigação científica e tecnológica. E esses projetos se concentram em áreas de aplicação como microbiologia, genética, bioquímica, imunologia, biologia molecular e celular, etc. E em termos dos resultados alcançados no CABIO, desde a década de 80, as principais áreas de destaque são as tecnologias de melhoramento vegetal, a indústria de alimentos, dentro da área da saúde humana também e, sobretudo, na área de saúde animal e produção de vacinas animais também. Os entrevistados ressaltaram bastante, ao longo das entrevistas, os desafios que o CABIO enfrenta desde sua fundação, como o financiamento governamental e uma maior aproximação com o setor produtivo. E destacam, por sua vez, como algo positivo, a longevidade do CABIO e o grau de confiança que foi sendo construído entre os dois países. Aqui eu vou concordar com o Candeias, né, ao demonstrar que a natureza do relacionamento da Argentina com o Brasil passou de conjuntural para estrutural, independentemente do regime político, seja ditadura, seja democracia, e também, independentemente da situação econômica, seja em momentos de inflação, de crise, de estabilidade ou de crescimento dos países, o CABIO acabou demonstrando essa persistência no tempo e essa persistência da relação de cooperação entre os dois países.
Professora, você destacou que as iniciativas de cooperação no campo da ciência e tecnologia inauguraram uma fase de colaboração mais estreita entre Brasil e Argentina a partir dos anos 80, mas comentou também que se referiria ao campo da educação. Você poderia nos explicar um pouco mais sobre essa área?
Claro, João. Na minha tese do doutorado, eu também me debrucei sobre projetos de cooperação no âmbito acadêmico, principalmente com foco no ensino superior e na pós-graduação. Eu gostaria de fazer uma observação bem rapidinho. No que se refere às atividades de cooperação científica, tecnológica ou acadêmico-científica que eu estudei na tese e outros projetos também posteriores, eu assumo a definição de que elas são todas aquelas atividades em que o montante de conhecimento foi alterado apreciativamente ao longo do processo de cooperação, ou seja, com o objetivo inicial de inovação e atitudes de parceria e cofinanciamento, as partes se lançam a atividades em que o quociente de conhecimento deve ser alterado para cima. Essa definição é para ressaltar que distinguimos aqui a cooperação científico-tecnológica da cooperação técnica, que, por sua vez, diz respeito a atividades marcadamente assistencialistas, visando apenas a transferência de conhecimento que já existe e se efetiva na prática entre parceiros de capacidades científico-tecnológicas bastante desiguais. A cooperação entre Brasil e Argentina, no campo específico da educação, começa a se aprofundar com a criação do Mercosul. Há uma tentativa, naquele momento, de criar um espaço diferenciado para trabalhar questões relativas à educação, no sentido de solucionar problemas pertinentes a esse campo e melhorar os padrões educacionais na região em diversos níveis. No caso do bloco, essas ações passam a se concentrar no setor educativo do Mercosul, o SEM, né? Que é formalizado em 1991 como um espaço de coordenação das políticas educacionais que engloba os países membros. As ações do setor educacional do Mercosul, ou setor educativo do Mercosul, se caracterizam por meio de protocolos de integração e por outras ações concretas com vistas, né, a construir esses espaços de integração. Eu vou só destacar, porque são três os principais protocolos, para quem não conhece. A gente tem um primeiro protocolo, que é o de integração educativa para continuação dos estudos de pós-graduação em universidades dos países membros do Mercosul. Esse protocolo é de 1995. Tem o segundo protocolo, que é o de integração educativa para a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, também de 95. E um terceiro, que é o protocolo de admissão de títulos e graus universitários para o exercício de atividades acadêmicas, que foi assinado em 97. Em minha pesquisa de doutorado, eu enfoquei mais especificamente iniciativas de cooperação no nível de pós-graduação, como eu já falei. E, nesse caso, essas iniciativas são fruto de um convênio bilateral, que é formalizado em 97, o Convênio de Cooperação Educativa entre o Governo do Brasil e o Governo da Argentina, e um protocolo adicional que foi agregado no ano 2000, que é um protocolo para a formação de recursos humanos no nível de pós-graduação. As iniciativas que eu enfoquei na tese se referem às ações resultantes deste protocolo de 2000 e que são executados do lado brasileiro pela CAPES, que é a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e do lado argentino pela Secretaria de Políticas Universitárias, que é do Ministério de Educação. E os projetos que eu estudei são dois, o Programa de Centros Associados de Pós-Graduação Brasil-Argentina, que a gente chama KPG, e o outro, que é o Programa de Centros Associados para o Fortalecimento de Pós-Graduação Brasil-Argentina, que a gente chama CAFP. Esses projetos, eles devem ser obrigatoriamente elaborados em conjunto por universidades dos dois países. E o objetivo principal é estimular e fortalecer a associação acadêmica entre os programas de pós-graduação de Argentina e Brasil e reforçar reciprocamente as atividades de intercâmbio, formação e pesquisa. Basicamente, a diferença entre esses dois projetos é que o KPG se dá entre programas que possuem a nota equivalente, né, de acordo com a avaliação das instituições responsáveis em cada um dos países. E o segundo projeto, ele se dá entre programas assimétricos, ou seja, a instituição mais forte contribui para o fortalecimento do seu par, né? O par, que seria o programa do país vizinho. E ao lado de uma vasta pesquisa documental que eu fiz, eu também entrevistei 24 coordenadores de ambas as modalidades desses programas, sendo 13 na Argentina e 11 no Brasil. Só para contar um pouco dessa análise qualitativa que eu fiz na tese, eu elenquei alguns argumentos principais para a gente entender melhor. Esses programas, eles são parte do movimento de internacionalização das universidades, que é impulsionado por políticas neoliberais a partir de 1990, além de resultarem de estratégias dos governos da região para criar capital intelectual local, regional. Estes projetos tendem a construir um espaço de participação para as comunidades científico-acadêmicas dos dois países e tem permitido a formação de redes, de interação, em que as universidades têm um papel sempre central. Há um elemento de racionalidade e busca de ganhos com a cooperação para viabilizar a internacionalização, porque a internacionalização ela sempre leva a melhorar a avaliação, ao aumento de recursos e investimentos das universidades e ajuda no posicionamento dessas instituições nos rankings, né? Hoje, os famosos rankings internacionais e regionais também. Os resultados destacados pelos entrevistados da pesquisa foram principalmente as publicações conjuntas, a coorientação de trabalhos acadêmicos, a realização de eventos conjuntos, né, com pesquisadores e estudantes dos dois países, o reconhecimento e validação de créditos, a compatibilização de normativas dos cursos de pós-graduação, a formação de núcleos comuns de estudo e, principalmente, a criação de um doutorado binacional e também de doutorado com dupla titulação. Essas ações de cooperação têm um importante papel na criação de um espaço de aproximação e integração que transcende as próprias ações governamentais. Isso é possível a partir da articulação, dos vínculos e do diálogo entre os atores e as instituições dos dois países. Em paralelo à cooperação econômica, um espaço importante de trocas que contribuem para fomentar a integração regional, a integração humana e a integração regional a partir do próprio campo científico.
Certo. E quais foram os principais desafios das iniciativas de cooperação acadêmico-científicas entre Brasil e Argentina estudadas na sua tese? E como podemos pensar essa questão na conjuntura atual?
Perfeito, Elisa. Bom, alguns desafios elencados pelos entrevistados na época persistem, e outros são mais inéditos, eu diria, como é o caso das divergências político-ideológicas que os dois países na atualidade têm vivenciado, associado também à crise econômica e, logicamente, à inesperada pandemia do Covid-19. Eu destaco a inédita desvalorização do campo científico no Brasil pelo governo atual e os ataques recentes às universidades públicas, com os cortes no orçamento e também as interferências nas agências de fomento nacional, como a CAPES, o CNPq, etc. São dados preocupantes que despontaram a partir da política científica nacional e da errática política externa brasileira inaugurada a partir de 2019. Um dado evidente dessa política foi a saída do Brasil do setor educativo ou do setor educacional do Mercosul em 2019. O ministro da Educação à época, Abraham Weintraub, afirmou que a motivação da saída seria o custo elevado com as reuniões dos ministros da área e a ausência de resultados para a melhora da educação do país. Ele sugeriu que, em vez de participação no grupo, o Ministério da Educação, o MEC, tenha uma relação bilateral com cada um dos países. Já quanto aos projetos que eu estudei na tese, o KPG e o CAFP, os editais também deixaram de ser publicados pela CAPES aqui no país, o que inviabiliza a realização das parcerias com a Argentina. Isso também tem relação com os cortes no orçamento para a educação e para a ciência e também com as mudanças de diretrizes quanto à cooperação internacional e à integração regional. Como já foi mencionado também, o CABRIO ele persiste desde os anos 80, ele está vivo ainda. Mas agora ele deixa de ser um centro bilateral, Brasil e Argentina, conforme foi assinado no ano passado, já no meio da pandemia, um memorando que inclui o Uruguai. Na verdade, o país já vinha participando do centro e solicitou a sua incorporação em 2011. Agora, o CABIO deixa de ser bilateral e passa a se chamar Centro Latino-Americano de Biotecnologia, com um caráter mais regional, mais amplo. Como principais desafios da cooperação, eu me baseio muito nos entrevistados que ressaltaram a importância dos financiamentos governamentais e do incentivo político para que a cooperação nessas áreas ocorra. E também porque o financiamento está sempre condicionado ao desempenho de ambas as economias. Portanto, a garantia financeira para a continuidade dos projetos está atrelada à performance econômica e política dos governos e manejar os recursos orçamentários em diferentes conjunturas, já que essa cooperação é fomentada pelos estados. O caso da Argentina é bastante notório, como repetidamente aparecia nas entrevistas. por ser um país de economia mais instável que o Brasil, com governos que constantemente alteram o rumo das políticas de investimento, se produz uma sensação de incerteza, de vulnerabilidade no cenário científico. Por outro lado, eu acredito que a divergência ideológica da política externa dos dois países impacta mais negativamente nos ramos tanto do Mercosul como das colaborações bilaterais, como temos visto realmente nesses anos mais recentes. Hoje, eu acredito que esse seja o grande impasse para a continuidade e aprofundamento da cooperação acadêmico-científica entre o Brasil e a Argentina.
Muito obrigado, professora, pela entrevista e pela disponibilidade. Com narração de Maria Elisa Pessini e João Laghettini, áudios do Arquivo de Rádio e Televisão Argentina, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil e da Unirio TV Argentina, esse foi mais um Lab Mundo Resenha. Caso você queira entrar em contato conosco, ouvir de novo esse episódio ou ter mais informações sobre nossos convidados, acesse o nosso site, labmundo.com.br. Lá você pode encontrar dicas de leitura sobre o tema de hoje e pode escutar os episódios anteriores. O grupo de pesquisa Lab Mundo está sediado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal da Bahia, sob a coordenação de Carlos Milani, Elsa Crechetti e Rubens Duarte. Esse programa é produzido pelo Lab Mundo e conta com a edição de André Madruga. Siga nossos canais também no YouTube e no Instagram e fique por dentro dos nossos eventos e atividades. Esperamos vocês no próximo encontro. Até lá!